Comportare, um podcast para mudar.
Nós tivemos uma semana marcada por joias. Querida Maria Carlotto, o que nós podemos falar dessas joias, joias da coroa, aos nossos espectadores aqui deste Comportare? Bom dia para você. Está frio aí?
Bom dia, meu querido mestre. Aqui frio não é normal, frio no Mato Grosso do Sul, mas aqui está um friozinho bem gostoso. E as joias da coroa. Essa semana teve muita coisa para se dizer, não é mesmo? Mas polêmica já tem bastante. Vamos aproveitar para falar um pouquinho de história, né? As joias da coroa. Coroa de Dom Pedro I. Uma coroa pesadíssima, feita em ouro e pedras, diamantes. E após, na coroação de Dom Pedro II, com seus 15 anos de idade, foi desmanchada a coroa do Dom Pedro I para fazer a coroa do Dom Pedro II. E ela contou também com uma parte, né, o colar de pérolas da Imperatriz Leopoldina. Então, a coroa do Dom Pedro II foi uma recriação, foi uma recriada através da utilização dos diamantes que estavam na coroa do Dom Pedro I e contou também com o colar de pérolas da Imperatriz. As joias da coroa, elas são remodeladas e reutilizadas. E ficou uma coroa com peso de, se não me engano, 2,5 kg. Uma coroa um pouco pesada para um menino de 15 anos, né? Fazendo aí também já uma colocação de que aos 15 anos, recebendo a coroa do Brasil, tendo que governar, não deveria, não deve e não foi fácil para ele. Não é mesmo, professor?
Carol, eu estou aqui pensando num outro tipo de uso de joias, né? Nós, de alguma forma, todos nós carregamos uma joia. Por exemplo, a gente tem a joia aqui do dedo, isso é ouro, né? Para simbolizar a união conjugal, casamento, noivado, compromisso. Nós temos também nos cofres algumas joias guardadas, e daí a pessoa sai com uma bijuteria guardando aquela joia em lugar seguro, às vezes num banco, e ostentando outra que poderia ser roubada. Então leva uma cópia, uma coisa assim. E eu queria conversar um pouquinho sobre um tipo de roubo de joias, que é uma outra joia no interior de São Paulo. Uma quadrilha especializou-se em roubar bezoar, que na verdade não é uma joia, mas é uma coisa igualmente muito preciosa, produzida no estômago dos bois. E vale muito, porque é utilizado como remédio, como talismã, como substância para um monte de coisas, né? O que eu queria trazer a conversa aqui contigo é: como você é professora de direito, é advogada e faz um importante trabalho aí no coração do agronegócio, não é? Na zona urbana do agronegócio. Te convidar a fazer alguns vínculos. Roubo de joias sempre deu, assim, umas boas tramas para filmes, para peças de teatro, para romances. Há também aquilo de toma coroa na tua cabeça, a famosa frase do Dom João VI ao despedir-se do filho Dom Pedro I. Se algum aventureiro quiser fazer isso antes que um aventureiro faça isso, toma a coroa e dirige o Brasil, né? Como é que a gente trata, como é que a gente vê, como é que você acha que o público vê quando a TV, os blogs, a imprensa de modo geral, a mídia, mostra essas ostentações das coroas nas cerimônias, nas liturgias, e como é que ele vê também a questão do crime com a joia, né?
Professor, como que dá, vou usar o linguajar popular, né? Como que dá pano para manga essa tal de joia, né? E como que joia depende daquilo que a gente coloca como joia, que pode ter um valor absurdo, como pode ter um valor não ter preço, ter apenas valor, né? A diferença entre ter preço e ter valor. Por vezes uma joia tem preço elevado, mas ela não tem valor, que não significa nada. Outras vezes, algo que em preço não é significativo, mas tem um valor gigantesco. Com relação à coroa, com relação à joia. As joias que eram, né, da coroa portuguesa, as joias, a coroa do Dom Pedro I, a coroa do Dom Pedro II, assim como outras joias que são oficiais, elas são do governo, são do Estado, né? Elas são do Brasil, da pessoa jurídica Brasil. Então, ela está dentro do acervo do Brasil. Ela não é da família real, né? É nossa, é do Brasil, como um todo. Com relação à pedra que é produzida pelo boi e que custa uma fortuna, pessoal, não é mesmo, professor?
Sim.
Nem todo animal produz essa pedra. Isso é importante saber. A mídia, ela tem tratado esses últimos dias desse tipo de furto e eu me preocupa porque pode estimular a população a cometer esse tipo de crime, abjeato, né, que é roubo de gado, para poder retirar essas pedras. Mas é importante informar que nem todo animal produz essa pedra, ou produz a pedra de tamanho suficiente ou com a qualidade necessária para que ela seja comprada ou para que ela tenha interesse econômico. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Não vai sair por aí matando tudo quanto é tipo de boi, porque senão era só pensar que o fazendeiro não ia criar boi para vender carne, ele ia produzir pedra, tá? Pensando assim de forma bem grosseira. Ó. E as joias, os roubos, as joias elas têm que ser guardadas em lugares adequados, né, professor? Ainda que a gente não tenha esse hábito, pelo menos eu não vejo mais aquele hábito das pessoas guardarem as joias em casa, nos porta-joias. Hoje se toma mais cuidado, mas a joia ela tem um valor sentimental. Eu tenho, por exemplo, algumas peças, por exemplo, esse que eu uso aqui, ganhei do meu esposo, simboliza a nossa fé em Cristo e a fé um no outro, aliança também. Então, a joia, cada um atribui o valor que entende como representativo.
Eu gosto muito, Carol, dessas vinculações que você faz das coisas com o cotidiano. E lembro aqui que o abigeato, este abigeato é uma palavra difícil, mas aparece muito no linguajar jurídico e também na imprensa. E então aproveito para dizer para os nossos espectadores que abigeato quer dizer literalmente levar o gado adiante, porque os primeiros ladrões colocavam o gado adiante deles e iam tocando para fora dos domínios do proprietário, né? Esse historiador francês, viajante, o Auguste Saint-Hilaire, ele se espantou com o que acontecia com o gado quando ele veio na visita ao Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul. Ele observou, isso é comecinho do século XIX, hein? 1800 e pouco. Ele observou duas coisas curiosas. Não havia cerca, então o gado era de propriedade de alguém pela marca, não é? Feito no couro do gado com ferro em brasa, ainda é feita, não é? E depois, mas não havia cerca. Depois, bem depois, é que foram instituídas as cercas, em geral de arame farpado, para separar as propriedades. Mas uma coisa que está na ordem do dia também, e às vezes virou joia, e que diz muito respeito ao gado, é a carne. A carne chega assim, às vezes, durante alguns períodos no Brasil, que parece assim uma joia, né? De tão cara que era. E ele notou uma imprevidência comum ao Brasil daqueles anos e à América, que era o seguinte: a pessoa queria comer uma carne, os salteadores assim, eles não tinham nem o cuidado de roubar o bezerro para fazer o abjeto. Eles matavam a res ali, tiravam a carne, assavam o que precisam e deixavam todo o resto, que era assim 80% da res, para os animais, né? Para os abutres, de um modo geral, né?
O senhor sabia que isso tem nome também no direito?
Qual é?
Furto famérico. Quando você furta para comer, para matar a fome, para necessidade, suprir a necessidade humana.
Ah, mas esse não era famélico então, viu, Carol? Esse é do Saint-Hilaire, agora, como você esclareceu, puxa, ele era vagabundo mesmo, bandido, né? Porque se ele tivesse a fome, motivo da fome, ele nem precisava fazer isso, ele levaria pelo menos a res, né? Ou comeria aquela res, não abandonaria assim, né?
Tá certo. Me lembro agora de outras situações também de furtos e onde as pessoas precisavam esconder as joias e os objetos de valor. Também aqui, quando houve a guerra do Paraguai, quando houve a invasão, as pessoas saíram das aldeias, principalmente ali na parte de Aquidauana, Niuaque. Que mais? Anastácio. E para poder proteger o patrimônio delas, naquela época tudo fazenda, elas se escondiam na morraria, mas elas enterravam os seus pertences, as suas joias, na esperança de depois conseguir retornar para resgatar isso. E tudo isso deu origem à lenda do Eldorado, que seriam os tesouros escondidos na morraria da região.
No Sul, essa crença, essa lenda, como bem diz você, criada a partir das guerras, foram tantas as guerras travadas em território brasileiro, guerras civis, ou então, no caso, a Guerra do Paraguai, que algumas batalhas foram travadas em território brasileiro, né? Lá no Rio Grande do Sul, houve aquele cerco de Uruguaiana, onde o Conde D foi lá para a rendição, cerca de 5 mil paraguaios se renderam. E aí, onde você mora, então é uma história muito viva, durante a retirada da Laguna, há um relato do Visconde de Toné, que eu vi confirmado depois por uma testemunha ocular da história, que foi o seguinte: no livro do Visconde de Toné, que eu li, a retirada da Laguna, para escrever o meu Avanços Soltados para Trás, houve uma situação de penúria tão grande quando os paraguaios botaram para correr as tropas brasileiras de Laguna, território paraguaio, que eles chegaram a comer os bois das cangas que puxavam os canhões. E quando eu li agora, recentemente, o livro Morro Azul, da Aglaé, A Trindade Nantes, né? Aglaé Trindade Nantes, desculpe. Eu vi que esses relatos não são exclusivos da Guerra do Paraguai, né? Mas de outras guerras e de outras lendas, de outros usos e costumes que foram construídos no imaginário popular. De modo que, no Sul, eu até escrevi um conto que nunca esteve nas antologias e eu nunca mais o publiquei, chamado que trata da uma panela de dinheiro escondida, uma panela de dinheiro enterrada no sudoeste do Paraná. Porque também aqui no estado onde hoje eu estou em Curitiba hoje, houve este mito, que aqui também foram travadas várias batalhas, várias revoluções que eclodiram no próprio sudoeste do Paraná, não é? Com a guerra pela, com uma, foi a única guerra, a única luta, a única revolução, digamos, não foi guerra, foi uma revolução, em que os pobres realmente venceram, porque eles ganharam as terras que eles ocupavam, né? E, inclusive, ali teve uma liderança muito forte de um médico chamado Walter Alberto Pecoá. Foi depois deputado cassado e tal. Eu o conheci. E essas lembranças todas, a memória começa a brotar, Carol, porque aquilo de que nós falamos, que ocorre num estado de que, às vezes, somos testemunhas oculares, ou como no seu caso, de uma pessoa bem próxima a você, escreveu um livro sobre isso, aconteceu também em outros estados da federação.
A história, ela se repete, né, professor? Sempre a mesma dinâmica. Acontece a mesma dinâmica. Já que estamos falando de tesouros, de joias, eu gostaria de mostrar para o professor duas joias para mim. Dois objetos que para mim são muito caros, apesar de não ter preço, tá? Que é um livro, é um tratado sobre testamento.
Tratado Teórico e Prático dos Testamentos de Afonso Dionísio do quê? Agora tem que no lado inverso.
Dionísio Gama.
Gama. Afonso Dionísio Gama. Tratado Teórico.
A coincidência, né? Eu sou apaixonada, eu estudo muito a parte do direito das sucessões e família, e eu ganhei esse livro de presente de um advogado, um jurista maravilhoso, que tive o prazer de trabalhar, Dr. Jaime Borges Martins Filho, era escritor também, filho de escritora, mãe dele era de Três Lagoas, e ele me deu esse livro em 2012. E é uma joia que ele deixou de testamento para mim. Então, tem uma importância ímpar, assim. É uma joia que eu recebi de um grande advogado. E a outra, que é muito simples, que eu vou desafiar o senhor. Quero saber se o senhor sabe o nome disso aqui. Foi feito pela minha mãe. Tem um valor muito, muito grande para mim. Porque ela já havia feito para minha tia, para minha irmã mais nova, mas para mim não. E ela fez para mim. Será que o senhor sabe o que é isso aqui, professor? Será que os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, sabem o que é isso?
Não sei.
Não sabe? Ele é todo feito à mão. São pedaços de papelão que são recortados. Depois ela revestiu com tecido, né, com retalho. E vai mentando. Isto é Giramundo. Chama Giramundo.
O nome é Giramundo?
Isso. É para dar a sorte, trazer a felicidade. Chama Giramundo. Essa é uma joia para mim.
Ah, também. Mais uma que aprendemos, então, com a Maria Carlotto. Olha, daqui ao mundo de futebol, ou qualquer outra metáfora, comparação, para a gente falar de joias, é um pulinho. Eu pertenço a uma geração que viu jogar assim, pessoas, revelações do futebol brasileiro, que foram consideradas verdadeiras joias do clube, depois da seleção brasileira. Claro que o lugar primordial é o do Rei Pelé, mas mesmo assim, pessoas com a autoridade do jogador Gerson e do Jairzinho e do Paulo César acham que entre Pelé e Garrincha é muito difícil escolher qual dos dois realmente seria o rei do futebol, que o Garrincha nunca, jamais cuidou da sua imagem, né? E hoje nós temos Vinícius Júnior, que é uma joia da seleção brasileira, que anda despencando aí, não está nos seus melhores momentos. Temos uma joia do Palmeiras, que é o Estevão. Nós temos, assim, joias no sentido metafórico, de comparação, E a gente usa muito essa palavra joia, como a Maria Carlotto agora nos mostrou esse giramundo, que para ela é uma joia porque tem esse valor afetivo. Me despedir de vocês e dizer o seguinte: escreva para nós e diz qual é a sua joia, além dessa principal joia, que é a joia de viver. O francês tem uma expressão, inclusive, né? Joie de vivre, porque joia em latim queria dizer alegria, em francês também. É um significado de domínio conexo. Então, Maria Carlotto, eu deixo o áudio, o microfone para as suas considerações do tamanho que você as quiser fazer.
Professor, muito obrigada. É sempre muito bom esse nosso bate-papo. Dizer para aqueles que nos acompanham que não tem nada combinado, o professor traz. É impressionante como o senhor traz sempre alinhavado um assunto puxado no outro e todos têm uma certa conectividade e, de repente, tudo parece tão claro, né? E daí a gente pensa, poxa, por que eu não tinha pensado nisso antes? Bom, muito obrigada, é sempre uma aula, é sempre uma alegria estar com vocês. Eu desejo que todos vocês, que cada um de vocês tenha a sua joia e que essa joia seja sempre muito preciosa, muito importante e que ela esteja no coração. Que essa joia seja reflexo de fé e de esperança, porque é o que a gente mais precisa nos dias de hoje. Essas são as joias que a gente precisa levar para a vida. Um beijo para todos, até a próxima. Obrigada, pessoal da equipe, sem vocês nada aconteceria. Beijo, professor. Beijo para mim, um beijo especial para mim que está aí acompanhando hoje. E um próximo, professor.
Muito obrigado, Maria Carlotto. Depois, nas inserções, nós podíamos mostrar algumas coisas que devem ser consideradas joias, não joias propriamente apenas, mas também essas joias, como essas citadas aqui, esses livros, o Viagem ao Rio Grande do Sul, do Auguste Saint-Hilaire, Vamos Descobrir uma Capa, o livro Morro Azul, que ainda tão poucos têm acesso aos livros e a alguns livros menos acesso ainda. Muito obrigado e até um próximo comportamento.